A Universidade Aix-Marseille é a primeira universidade francófona do mundo, com cerca de 100 mil estudantes, tendo como ponto forte o ensino das línguas. O estabelecimento tem atualmente à disposição dos alunos a aprendizagem de 50 idiomas, entre eles o português. A língua portuguesa começa a ser lecionada em 1950 e na década de 70 o português desenvolve-se nas universidades com a criação das licenciaturas. 20 anos depois, o interesse pela língua de Camões Moré. A nova realidade obriga o Departamento de Português a reinventar-se e a apostar em outros cursos, como explica Ernestina Carrara, a diretora do Departamento de Estudos de Português.
Nossa universidade, nós conseguimos manter uma oferta de ensino que é única na região. Temos uma oferta de licenciatura e de mestrado e até depois de doutoramento em línguas estrangeiras aplicadas à economia, de licenciatura de estudos clássicos em português. De há 10 anos para cá, nós temos vindo a especializar a nossa formação de licenciatura e de mestrado na área do turismo, património e turismo, turismo e engenharia de guiagem. Por razões regionais, a antiga região Provençal-Côte d'Azur é a segunda maior região turística do mundo, mas também porque as universidades hoje estão a repensar os seus saberes tradicionais de maneira a aplicá-los a outros ramos da economia e da sociedade, outros do que o ensino.
Desde a formação do mestrado à Universidade de decidiu internacionalizar o recrutamento dos alunos e neste recrutamento o continente africano passou a ser essencial.
Nós recrutamos estudantes africanos, há ainda muito pouca formação, um terreno extremamente importante em termos de futuro, de áreas turísticas. Os países lusófonos têm um enorme potencial turístico que muitas vezes nós olhamos essencialmente em termos de hotelaria, de turismo balnear, mas existe hoje a possibilidade do desenvolvimento de turismo sustentável.
São alunos que vieram do Senegal. Como é que são feitas estas candidaturas?
Há cerca de 15 anos que recebemos estudantes, mas acontece que as universidades do Senegal, em termos de estudos portugueses, são atualmente extremamente dinâmicas, com mais de 2.500 estudantes em Dakar, e também em Guinchore e noutras grandes universidades do Senegal. O projeto que nós vamos desenvolver é justamente poder oferecer aos estudantes que se formam no Senegal, em licenciatura e em mestrado, uma perícia posterior à engenharia do turismo. E hoje em dia, os principais membros da comunidade lusófona local que acedem à universidade são cabo-verdianos. Na maioria dos casos, têm a cidadania portuguesa. Nos últimos anos, temos vindo a receber também estudantes angolanos, poucos moçambicanos e, claro, desde há 3, 4 anos para cá, estudantes guineenses que vêm por via do Senegal.
Chamo-me Mamoudou Diallo, um estudante master no Departamento de Estudos Lusófonos e Turismo, engenheiro de guiagem turística. E escolhi para fazer o turismo, sobretudo porque hoje encontramos lá no Senegal, estamos a fazer estudos clássicos, quer dizer, estudos literários. Então é muito, muito difícil encontrar um trabalho depois da formação, ao passo que o turismo vai nos ajudar a valorizar a nossa cultura, valorizar também a nossa identidade. Então aqui vamos aprender mais a cultura portuguesa, a história da arte portuguesa, mas sobretudo como fazer para valorizar a nossa identidade, a nossa riqueza cultural na área do turismo.
Hoje os alunos apanham o barco para passar da teoria à prática. O destino é Château d'If. Edificado em 1529 por ordem de Francisco I de França, trata-se da primeira fortaleza real que tem como objetivo proteger Marselha. O local ficou ainda conhecido através do livro de Alexandre Dumas, Conde de Monte Cristo. Uma visita guiada sobre o olhar atento das professoras Ernestina Carrara e Cristina Castelo Branco, que aproveita para dar as últimas explicações do exercício.
Bem, estamos aqui no Château d'If hoje. Conforme já estava planeado, iremos fazer a visita para fazer o reconhecimento do local. Vocês irão tomar todas as notas necessárias sobre a história do sítio, o enquadramento histórico a nível regional e a nível nacional, a relação com a história do Alexandre Dumas, Conde de Monte Cristo, para poderem criar a partir daqui uma estrutura de um roteiro de visita adaptado a um público lusófono.
A metodologia baseia-se muitíssimo na prática de terreno, isto é, prepara-se primeiro a parte teórica em sala para depois fazer uma análise dos sítios que se poderá criar a estrutura guiada e depois então faz-se um teste, ao fim e ao cabo, se funciona aquela estrutura que eles tiveram a propor. Isso para cada território, para cada espaço. E eles têm uma formação geral que lhes vai permitir criar estas estruturas de guidagem, de percursos turísticos, em qualquer sítio do mundo, para um público específico. Por isso também ficam com conhecimentos teóricos e práticos, muitas vezes, sobre aquilo que é um público lusófono, que tem especificidades muito concretas. Tem que ser adaptado entre os vários campos da lusofonia, seja lusófono português, africano, brasileiro, todos os tipos de lusofonia, uma vez que o público, mesmo apesar de ser falando português, tem características específicas. Portanto, é uma adaptação cultural a cada público.
Será que não é também uma influência das portuguesas árabes?
Chamo-me Sikou Tamba. Eu sou um estudante na Universidade de Aix-Marseille, no Departamento de Turismo.
O que é que já aprendeste hoje com esta visita aqui ao Château d'If?
Aqui aprendemos também a história do Château d'If, porque eu nunca sabia que tem uma parte da história que tem relação com a realidade, como por exemplo os prisioneiros que estavam aqui. Também sabemos algumas coisas sobre a arquitetura também.
Chamo-me Mathieu Nakui.
Foi difícil concorrer na universidade? É um processo fácil?
Não era fácil porque havia os documentos que devemos normalmente ter para poder concorrer e também havia a situação de financeira também, porque havia uma soma para poder candidatar.
Um processo que pode ainda ficar mais complicado. Este ano o governo francês aprovou um decreto que prevê o aumento das propinas para os alunos estrangeiros, uma medida que foi muito contestada no meio universitário, como refere a professora Ernestina Carreira.
Logo a partir de setembro, na plataforma Campus France, que é a plataforma onde passam todos os candidatos não europeus para integrarem uma universidade francesa, nessa plataforma foi anunciado que os direitos de inscrição para os mestrandos, nomeadamente, passavam de 300 para 4.200 euros. Claro que isso foi um freio enorme. Este ano o número de candidatos desabou.
Que até o próprio processo de recrutamento é muito complicado.
O processo é extremamente longo. Todos os candidatos são primeiro entrevistados pelas embaixadas. Verificam, claro, a validade dos documentos, dos diplomas. Depois as universidades dão o seu parecer. Portanto, já há uma segunda seleção, não é? Nós selecionamos em função dos perfis. E depois o Ministério em França verifica as questões de segurança. Quando a resposta finalmente, após este percurso todo é positiva, ele ainda tem que deixar um depósito em dinheiro antes de vir para a Europa e muitas vezes ele recebe a notícia da sua inscrição muito tarde, portanto em muitos casos o estudante já chega a meio do semestre porque não pôde vir antes por essas razões técnicas todas. E quando chega aqui, chega atrasado, muitas vezes, com a questão da adaptação, aí põe-se o problema da repetição dos anos, porque normalmente as prefeituras são muito relutantes em deixar os estudantes repetir os anos e eles têm também uma obrigação de sucesso nos exames. Portanto, há toda essa pressão que é feita pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas depois pelo Ministério do Interior, não é? Com as prefeituras. Nós não sabemos ainda, é muito cedo, mas nós sabemos que tipo de repercussão isso vai poder ter sobre o recrutamento de estudantes internacionais em França, mas é muito provável que, a menos que o Brexit seja o desastre anunciado, é muito provável que a França deixe de ser tão atrativa para, nomeadamente, os estudantes africanos e sul-americanos.
De Marselha para a RFI, Neide Ribeiro.